45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado de hoje, aquele rápido recadinho que você já sabe, para ir curtir lá com 5 estrelas o podcast no Spotify, é bem simples, tem um ícone ali com as estrelinhas bem abaixo da capa de abertura do podcast. Você vai lá, clica, vai abrir ali uma outra tela. Você, de preferência, se puder, clica lá com 5 estrelas, ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma do Spotify e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Tá bom? É super simples, vai lá e faça a sua avaliação. Bom, recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje costuma dizer que a sincronicidade acontece a todo momento, mas que para percebê-la é preciso profunda atenção e sensibilidade. Uau! Estudioso e facilitador da chamada Lei do Tempo, uma outra forma, né, de contagem do calendário que a civilização maia nos deixou para que pudéssemos nos conectar com os ciclos naturais do universo, esse meu convidado ressignificou sua vida há 6 anos, quando ele esteve muito próximo da morte. Impactado pela experiência, ele deixou para trás aí uma carreira na área de tecnologia para viajar o mundo em busca de respostas para muitos dos mistérios da vida. Foi estudar conhecimentos ancestrais e vivências culturais pelos 5 continentes, para então se dar conta de que carregamos dentro de nós uma centelha divina que nos conecta com algo muito maior. Uau! Estou falando do Ricardo Zovar, que além de facilitador, como disse, da chamada Lei do Tempo, é integrante também do Pangeia, um ecossistema de negócios sustentáveis que cria iniciativas baseadas no desenvolvimento social, econômico e também ambiental do planeta. Uau! Quanta coisa, hein, Ricardo? Tudo bem, querido? Que legal tê-lo aqui no 45.
Olá, Patrick. Bom, é um grande prazer estar aqui com você, poder contar essa história. Eu sou fã do 45 do primeiro tempo. Eu tenho, sempre que eu posso, estou ouvindo. Você traz pessoas incríveis, compartilham histórias que transformam a vida das pessoas, né? Então, é um grande prazer estar aqui, podendo contar minha história. Espero que chegue nas pessoas que precisam de ouvir alguma coisa ou despertar em algum sentido aí e transformar a vida delas, né? Buscar o sentido para a vida como que todo mundo busca.
Que grande legal, prazer. Né? Não tenho dúvida nenhuma que vai trazer muito ensinamento. Aliás, a tua história é muito legal, né? Eu estive com o Ricardo há alguns dias aí, tomando um café, né, Ricardo? Era para a gente ter um papo aí de uma meia hora para conhecer um pouquinho melhor a sua história. Cara, esse café começou, acho que era umas 3 da tarde, era quase 8 da noite, a gente ainda estava...
Foi um papo
muito legal, cara. Então eu falei, pô, vamos trazer esse papo aqui para o podcast, né? Que eu acho que
vamos vale... Vamos trazer, muito, vai ser um prazer.
E tem muito o perfil. Cara, conta a tua história aí, que eu fiquei, assim, encantado, né, cara? Como você passou por umas experiências, né, na vida, foi buscar, é um buscador, assim como eu, né? A gente... Teve muita sincronicidade nesses papos.
Muita sincronicidade.
Mais do que falar, conta um pouquinho a tua história, como é que começa essa jornada e aquele momento ali que você teve um despertar que não
Bom,
foi fácil,
uma
experiência. Vai lá.
Vamos lá. Bom, eu sou nascido em Caieiras, né, uma cidade aqui na região metropolitana de São Paulo, de uma família basicamente de imigração italiana. E somos em 4 irmãos e começamos aqui assim, na cidade, né, todo mundo se conhece. Uma cidade maravilhosa, tem muita, muita natureza, e eu fui pai novo, com 17 anos eu fui pai, 17 para 18 anos, e ali começa uma responsabilidade, né? Começa já uma vida incrível, já estava numa fase de e fazer um monte de coisa, mas eu tive muito abençoado com a mãe que eu tive, a família que eu nasci, e minha mãe me ajudou demais, uma pessoa incrível, suportava toda a família, né? Ela já fez a passagem dela, mas ajudou muito todos nós. Eu pude aí ter forças e buscar, começar a trilhar o meu caminho, né? Estudei na época eletrônica no colégio em Jundiaí, e daí comecei a buscar, cara, foi um começo muito difícil, nós somos da mesma geração, aquele negócio de buscar trabalho no jornal, né, catalogar, marcar e levar os currículos, né? Você tinha que levar pessoalmente, não tinha internet.
Eram outros tempos, né, Ricardo?
Eram outros tempos. Não tinha, você tinha que garimpar um trabalho.
E quem nasce vezes ali processo... nos anos 60, sabe, nos anos 70, né? Eu sou dos anos 70, mas a partir dos anos 60 é bem diferente. Mas, enfim.
Bem difícil. E foi um processo longo, um processo amplo, assim, né? Até conseguir entrar como estagiário em alguma empresa e começar no mercado aí, comecei a trabalhar, levou bastante tempo. E entrei no mercado de telecomunicações, comecei a trabalhar em boas empresas, depois que eu trabalhei na Ericsson muito tempo também, e o mercado de telecomunicações começou a bombar, né? Começou, naquela época tinha os pagers, você deve lembrar disso, sim. Depois os pagers começaram as centrais de atendimento, né? Você tinha aquele trabalho, ligava, né? O pager te mandava mensagem, você tinha que ligar, mas já era uma comunicação chegando aí, já era uma transformação grande que estava para surgindo. Então, poder viver tudo aquilo foi muito incrível. E como começou a ter um crescimento grande no mercado, começaram a surgir grandes oportunidades. Eu comecei na área técnica, depois de muito tempo, fui convidado para ir para a área de vendas, e dali não saí mais, né? Ali eu me encontrei bastante, tive bastante oportunidade de trabalhar em empresas nacionais, em empresas multinacionais, tive uma carreira bem promissora, pude criar, tenho três filhos, né, e já sou apaixonado, tenho um netinho de Bernardo também, que sou apaixonado por ele, uma grande inspiração, um serzinho de luz aí que veio para trazer inspiração para todos nós, mas essa história, eu com 28 anos, eu não tinha faculdade ainda, uau, porque eu tinha começado, parado, e eu tinha três filhos, né, para criar, e aí começam as responsabilidades grandes, né. Eu abracei, comecei a entrar no mercado, baixei a cabeça e fui trabalhar. E aí pude ter uma carreira bastante promissora. Pude criar meus filhos, puderam fazer intercâmbio fora do país, pude ter uma expansão bem grande. Fui responsável pela América Latina, nas empresas que eu trabalhei, responsável por diversos países e muitas viagens acontecendo naquela época. É tudo maravilhoso. Você consegue recursos, você consegue ter uma vida dentro do que os padrões da sociedade, principalmente no mercado que eu trabalhava, mercado de tecnologia, ali propiciaram, né? Então, foi maravilhoso, foi muito bom, eu pude viajar bastante, conhecer muita coisa, mas em 2017, Patrick, eu tive...
Aí vem a vida para dar uma chacoalhada em algum
pois
momento.
Pois é, cara, a gente tem vários sinais na vida, né? A gente tem vários sinais na nossa vida que a vida vem nos tentando informar de diversas formas, só que às vezes a gente está... por questão de ego e por questão de várias coisas, né? O ego é a maneira que a gente se relaciona com diversas, com tudo na nossa vida, com os filhos, com os amigos, com o trabalho, e às vezes ele pode estar desbalanceado em algum momento e não nos permite ver coisas que estão muito claras, né? E isso aconteceu, eu estava de férias no Nordeste e voltei, já estava mal, não estava muito bem, já tinha ido ao médico, ele ia fazer um procedimento ali, muita dor nas costas, eu estava numa fase onde eu estava muito
problema?
Bem fisicamente.
Qual foi o problema? Nas costas, né?
Eu tive uma infecção por uma bactéria comum que nós temos na mucosa, todos nós, e ela entrou e, cara, me botou literalmente no chão de um avião. Eu voltei do Nordeste deitado no chão do avião, a aeromoça falou, ninguém usa o banheiro da frente, eu fiquei naquela região ali na frente, onde faz a...
Quer dizer, a crise veio num voo, né?
Cara, eu não conseguia ficar sentado, uma coisa maluca, e ali você repensa tudo a vida, né? Eu tive uma história de vida muito boa, claro, fui casado durante 20 anos com uma pessoa incrível, pude ter meus filhos, tive um filho antes, né? Primeiro um filho, depois eu tive dois desse casamento, e eu já estava divorciado nessa época, e tudo vem passando na sua cabeça, né? Passa como um flash naqueles momentos que você está ali no chão, tudo vem se trazendo, né? Eu sempre fiz muito esporte, sempre fui um aventureiro, fiz o caminho de Santiago de Compostela com bike, fui pedalar na Patagônia, fiz o caminho aqui dentro do Brasil, a Estrada Real, fui pedalar na Chapada Diamantina, na Chapada dos Veadeiros, ou seja, eu vivi a minha vida, sempre vivi com bastante exuberância, sempre me cuidei. E, de repente, eu estava na melhor fase ali, fisicamente, e eu estava sentindo algo que eu não controlava, o meu corpo totalmente desbalanceado. Bom, voltando de lá, fui para o hospital, estava com uma infecção generalizada, eles queriam fazer um procedimento bem complicado ali, complexo. Eu lembro que minha prima, que é uma irmã que eu tenho, nós somos em quatro irmãos em casa, todos homens, né? Mas essa minha prima, a Renata, ela é como uma irmã para mim. E ela chamou todos os médicos lá e ela nunca tinha me visto daquele jeito. Eu estava realmente numa crise complexa. Eles me davam
Estava com que
morfina,
idade? Estava
eu
com
estava com 45 anos de idade,
40,
mais ou menos, não,
40.
2017 a 45.
É,
Estou com
40.
50 agora, vou fazer 51 agora, mês que vem, começo
E
do
aí
mês.
você entrou na morfina ali, teve que.
Cara, morfina e não controlava, nada controlava, e eles não podiam me dar um antibiótico, porque algumas bactérias, elas, depende do antibiótico, ela se multiplica muito rápido, então eles tinham que fazer, coletar e esperar o tempo lá necessário. E, Patrick, foi um período que, é aí que a gente começa, vou falar da lei do tempo, né, tudo isso, a introdução maravilhosa que você fez, mas o conceito de tempo aí começa a se quebrar. O tempo não é linear, como a gente aprendeu. O homem criou o relógio para medir o espaço de tempo. Então, a gente está acostumado e a gente não se questiona, a gente entende que isso é tempo. Mas quando você está numa situação dessa, onde você está sobre uma dor, cara, o tempo não passa. O tempo é longo. E ali o sofrimento se estende muito. E o filme da minha vida foi passando diversas coisas. Porque eu senti o meu corpo totalmente sem controle, uma coisa extremamente pesada, densa. Ele entrava em contrações e eu sentia
Você sentia
muita
tudo
dor.
isso? Você
Nossa,
sentia?
muito. Eles vinham com a morfina, davam, durava ali 20 minutos, vamos te dizer, melhoria, 30 minutos, e começava. E tem uma hora que eu não tinha mais o que fazer. Eu estava segurando a maca e literalmente comecei a chorar, uma coisa pesada, assim. Muita gente, amigos meus, orando, né, botando em centros espíritas, me dando passe à distância, um pessoal tentando ali mandar a luz, né, me ajudar. E, cara, eu tive ali uma reconexão. Foi um processo muito mágico, porque, de repente, eu tive uma espécie de uma contração e eu tive uma visão, onde eu vi várias mãos sobre o meu corpo, como se estivessem me dando um passe, né, um passe de luz, mas eram diversos. Eu não vi rostos, mas eu vi esse processo e eu senti aqui no meu peito, hoje eu sei que é o meu chakra cardíaco, né? Hoje eu sei que a expansão disso, eu senti uma coisa bem assim, um alento, uma coisa bem tranquila. Mas depois daquilo, o processo ele continuou, e aí eles identificaram qual era a bactéria, conseguiram me controlar, e eu fiquei no hospital ainda 20 dias, perdi 12 quilos desse processo, foi uma briga incrível. Mas ali mudou algo na minha cabeça.
E
Mudou, eu senti que
foi
teve uma reconexão.
foi algo meio parecido com uma EQM de quase morte, de você chegar a ver o seu corpo? Como é que foi esse
Eu
desdobramento?
não considero uma EQM, porque não tive uma. Eu não perdi os meus sinais vitais ali, não tive um desligamento total. Eu tive um choque, foi uma coisa muito interna, foi muito interior. Mas sim, no sentido de você poder se ver de fora, né? Você poder desacoplar e poder se ver, como se tivesse um desdobramento ali acontecendo. Isso também me levou hoje a estudar um monte de coisas também, buscando respostas para isso. Mas, Patrick,
E aí, na hora
foi.
que você volta e vê aquilo, a partir dessa sensação é que os médicos começam a começar a encontrar
Sim.
algum caminho
Começa o
através.
processo, começa um processo de cura ali. Meu corpo ficou muito debilitado, né? Eu tive que precisar de fisioterapia para poder até levantar da cama e poder dar aqueles primeiros passos, ajuda para tomar banho. Não conseguia fazer nada sozinho. Foi uma coisa bem pesada, né? Mas claro, hoje, né? Hoje eu olho isso, eu tenho muita gratidão por tudo que acontece. A vida, essas são as magias, né? E as coisas que a vida nos traz. Quando a gente ressignifica e passa a ter um novo olhar, a gente entende que as coisas às vezes são necessárias para colocar no caminho certo. A gente tem sinais. Por isso que a gente fala de sincronicidade, a gente vai falar um pouco disso. As sincronicidades, elas é como o universo fala com a gente. Então, elas vão acontecer e acontece o tempo todo. A questão é a gente ter olho para ver, né? Olhos para ver essas situações. Mas ali, eu fiquei num processo muito difícil de tratamento. E quando eu comecei a voltar, comecei a descobrir isso, eu tinha que esperar o meu corpo restabelecer. Então você vai, Netflix, assiste um monte de coisa, vai ter uma hora que você não aguenta mais. E você começa a repensar. E veio ali uma ideia de começar a fazer algo que tudo que eu nunca fiz, e eu poder ter uma experiência disso, né? Ressignificar. É, porque tudo perdeu sentido, né? A gente estava naquele modo, eu tive que criar meus filhos, trabalhar, um trabalho bom, aquela segurança que a gente busca. Ali tudo começou a mudar drasticamente na minha vida. E eu planejei, no hospital, eu comecei a planejar o processo de uma volta, uma viagem. E tive uma ideia de fazer uma volta ao mundo. Então busquei, na época, aqueles bilhetes do One World, que tinham, você poderia contratar, mas aquilo ficou, era muito, como eles têm muitas parcerias, eram muitos, teria que fazer muito pinga-pinga, né? Muitos voos longos para diversos lugares. Eu comecei a buscar, planejei minha viagem, comecei a achar, e sem se preocupar quanto era, quanto ia ficar, comecei realmente a botar para fora o que eu estava sentindo, o que meu ser estava pedindo naquele momento. E eu decidi, escolhi lugares e fui, cara. Saí daqui, fiz uma volta ao mundo no sentido anti-horário. E pude fazer diversas
Você largou
coisas.
O trabalho. Larguei
o trabalho. Voltei para o trabalho depois desse processo. E em janeiro chamei meu chefe, na época, e pude fazer um almoço maravilhoso com ele. E a gente poder falar com ele que eu estava com esse projeto e que meu ciclo ali tinha se encerrado.
Deve ter entendido muito, né? Mas
não, entendeu. Também trabalhava numa empresa maravilhosa e foi incrível, foi uma troca incrível, foi um processo muito bem aceito e foi maravilhoso, né? Me apoiaram muito e foi uma aventura, Patrick. O projeto chamava Volta ao Mundo em 180 dias. Eu fiz tudo que você pode imaginar em aventura, né, que eu sempre gosto. Então saí daqui, fui para Venice, fiquei um tempo lá em Los Angeles fazendo uma descompressão, recuperando ali, curtindo um pouco a praia, depois fui para Havaí. Pude ter uma viagem, uma ver de helicóptero a lava do vulcão, voar por cima do vulcão, ir para Honolulu, fui de lá para Nova Zelândia, lá um amigo daqui do Brasil foi, eu sou praticante de mountain bike há muitos anos, né? Então a Nova Zelândia é como se fosse a Disneylândia para quem anda de mountain bike, Disneylândia de adulto. A gente pôde pegar um carro e rodar as duas ilhas. Você conhece a Nova Zelândia, né? Conversamos um pouco na segunda-feira. E em points assim incríveis, visitar um país maravilhoso. E aí, durante esse trajeto, eu fui vendo também, né?
No Havaí, fazendo essas vivências havaiana, também, né?
Você vê a cultura havaiana, o amor que eles têm pelo planeta, como eles olham a natureza, e tudo isso você começa a beber dessa fonte, começa também te nutrir, né? Você chega na Nova Zelândia, a cultura Maori é extremamente forte lá. Também o amor que eles têm pela terra, como eles enxergam a natureza, o sol, a lua, tudo incrível. Depois eu fui para a Austrália. Na Austrália, a cultura aborígene já é um pouco diferente, né? Até a maneira que eles tratam lá. Tive também na Indonésia. A Indonésia, pô, incrível, porque pouca gente sabe, mas é um país que tem 17 mil ilhas. Eu pergunto para as pessoas quantas ilhas tem na Indonésia, o pessoal fala, deve ter umas 100, 200. 50, ou 17 mil e vai, né? 17 mil, acho que 300 ilhas. Muita natureza abundante também, e também muita cultura, né? Pude visitar vários templos incríveis, milenares, com muito conhecimento. Também depois eu fui para o Vietnã, fui para a Tailândia, pude, nesses lugares também, culturas milenares, conhecimentos milenares. Eu lembro de ir na Tailândia, no norte da Tailândia, Chiang Mai, fui num templo e tinham lá os noviços que vão virar monge, que estão estudando para serem monges. Ficava debaixo de uma árvore para treinar o inglês, pude ficar batendo papo com eles lá durante horas. Entender um jovem no Oriente, a diferença que tem de um jovem aqui no Ocidente. Ele já aprende a meditar desde pequeno, ele já entende o conceito da energia dele, o conceito da importância da meditação, ele está no comando do corpo dele. Isso tudo fui bebendo dessas fontes, né? Fui entendendo essas coisas.
Soltou, né, Ricardo? Você foi de peito aberto, né? Acho que isso é muito.
Pude fazer forte, né, diversas coisas, né? Que me permitiram.
Claro, é uma situação assim, pô, muito. Você teve essa possibilidade de fazer, né? De se entregar em função de tudo que você viveu, da tua própria da tua própria história de vida, né? E de te proporcionar, apesar de tanta dor que você viveu, né? Mas isso que te impulsionou. E o legal, ouvindo assim o teu relato, foi que me ocorre aqui, né? Por isso que eu resolvi entrar, é um pouco esse flow, né? De seguir e soltar mesmo, né? E a partir de todas essas vivências, porque eu imagino ali, né, você na Tailândia, conversando ali com o jovem, vendo a cultura, né, como isso foi impactando, tanto que tem um pouco a ver com o que você faz hoje também no Pangeia, né, nesse ecossistema que olha o mundo de forma muito mais integral e diferente. Mas eu não sei se, depois acho que você vai também um pouco, você pega um pouco o Egito, vai subindo. E em que momento, você pode continuar na sequência, que está muito legal, mas em que momento que vem a lei do tempo, cara? Como é que depois isso entra na sua vida? Dá uma concluída nesses 180 dias e vai para a lei
do tempo. Já estou finalizando, porque dali eu fui para o Egito, e eu fui com um olhar para o Egito completamente diferente. Porque quando eu tinha 17 anos, um grande amigo meu, Carlos Matias, um grande abraço para ele, me chamou para ir para o meio do mato aqui, na questão de Juquitiba. Eu lembro que a gente foi de ônibus e andamos quase 5 horas e ficamos num lugar onde tinha um índio ali, né? O Souza, que era um descendente de índio, no meio da cabana, no meio do mato, uma medicina da floresta. Esse cara me fez olhar para o céu ali. Começou a me falar das estrelas. E a partir dali ele me falou de um livro do Erich von Däniken, que eram os deuses astronautas. E depois veio
Fantástico esse livro, né, cara? É um pouco da
aquele,
nossa geração,
sim,
né?
Ele, transformador.
É transformador.
E aí, aquele documentário, né, do Alienígena do Passado, que o History Channel falou e mostrava todos os povos ancestrais e as culturas e as tecnologias, eu bebi muito daquela fonte, né? Então, quando eu estava nessa viagem, visitando esses templos, Patrick, eu já estava com essa cabeça muito olhando para isso. Então, eu visitei diversos templos que eu tinha visto nesses programas e nesse livro, e quando eu cheguei no Egito, ali a cabeça, cara, estourou, porque eu tive a oportunidade de ir para Luxor, visitar as pirâmides ali, e, cara, um olhar muito diferente. Aquilo tudo, minha cabeça mexendo, eu vi coisas ali que não adianta, na ciência não tem nem como explicar. Eles tentam explicar, mas eu vi blocos de 50 toneladas esculpidos nas quatro faces, com uma precisão que parece que foi uma impressora 3D ali colocada, gigantesca e feita. Foi muita tecnologia, na verdade é essa. Por que que eu estou dizendo isso? Bom, aí eu encerro ali a volta ao mundo. Do Egito eu vim para o Brasil. Mas a lei do tempo chegou, eu conheci no Havaí, durante essa viagem, conheci uma pessoa que nós tivemos um relacionamento, vivemos aí juntos durante 4 anos, e ela, quando eu voltamos para o Brasil, ela me trouxe um conceito de um tio dela que tinha tido um problema de saúde muito sério e tinha curado com as medicinas da floresta, né? Através de um estudo lá no Acre, e até cultivava lá o Mariri, a chacrona, que é um dos chás, né? Estou falando de ayahuasca aqui, e algumas universidades até da Europa iam estudar. E eu quis entender isso. Tive contato com o xamanismo ali pela primeira vez, o xamanismo me transformou também. E numa dessas, né, desses, dessas experiências, Patrick, eu tive muitas visões, tive muito contato com essa ancestralidade. Primeiro, que também a minha família é de origem italiana, mas do lado da minha mãe, com o avô, ele tem uma descendência indígena, e que a gente não sabia muitos detalhes, mas ali, nessas experiências, nessa expansão da consciência, acessei muito essa ancestralidade, e ali me trouxe muito esse conceito xamânico, né? E a questão indígena, e eu percebi que também mexeu demais comigo. A lei do tempo surgiu porque depois disso eu quis entender um pouco mais. Eu comecei a ficar muito curioso, e num lugar aqui em Mairink, chamado Porta do Sol, eu tive muito contato. Eu estava comemorando na época o Ano Novo Maia, e ali eu tive contato com a lei do tempo. Quando esse conhecimento chegou para mim, ele mexeu demais comigo. Eu comecei a estudar, fui atrás de alguns cursos, E o incrível é que quanto mais eu estudava, a sensação que eu tinha é que eu estava relembrando esse conhecimento. E não é só uma coisa que aconteceu comigo. Eu percebo muitas pessoas hoje que eu conheço desse meio tiveram a mesma sensação. Porque é claro que aqui nós não vamos poder aprofundar muito esse conceito, né? Eu tenho feito palestras sobre isso, tenho dado cursos, estou gravando agora um curso online, tem bastante coisa, material para poder ajudar as pessoas nesse conhecimento. Mas o processo como um todo, ele se integrou ao meu ser de uma forma muito ampla, né? Ele realmente fez sentido na minha vida e deu sentido para a minha vida. Porque, além disso tudo, essa busca ancestral, a história da lei do tempo, ela foi descoberta, teve dentro em Palenque, no México, na península de Yucatán. Eles descobriram algumas pirâmides e tinha um túmulo. Essas pirâmides foram descobertas há muito tempo, mas em 1952, inclusive, é o mesmo ano do livro Sincronicidade, né, do Carl Jung. Então, aí é uma sincronicidade muito, muito interessante. Eles descobriram uma tumba. E nessa tumba do imperador Pakal Votan tinha uma pedra de 5 toneladas, toda esculpida e cheia de desenhos. E você olha esse desenho hoje, você pode procurar isso na internet, no Google, quem estiver ouvindo aí, tiver curiosidade disso, você consegue ver claramente, é um desenho de um foguete. E ele está pilotando aquele foguete ali. Tinham 13 símbolos ao redor dessa tumba. Então, um estudioso grande, o José Arguelles, que é um historiador, ele tem uma história também incrível, já fez a passagem dele também. Ele decodificou, junto com a ajuda de muita gente, e através de outros conhecimentos ancestrais, ele decodificou a lei do tempo. E esse saber, ele já tem 30 e poucos anos, e ele tem mudado e transformado a vida de muita gente. Nada mais é do que a gente fazer uma analogia. A gente usa um calendário, a gente está sincronizado com o calendário tradicional gregoriano, que a gente nunca se questionou, a gente marca o nosso compromisso, a gente paga os nossos impostos, os nossos boletos que chegam, a gente vive, marca os nossos compromissos em cima desse calendário, que é o que nós usamos. Né? Existem hoje diversos povos que utilizam outros calendários, mas tradicionalmente o mais usado no mundo é o calendário gregoriano. E ele tem uma história. Que ele surgiu a partir das calendas, que era um livro de cobrança de impostos gregos, dos romanos, na verdade. E o que que acontece? Esse livro de cobrança de impostos, ele te remete, ele já tem ali uma coisa que a gente, é como se a gente vivesse para pagar imposto, a gente está sempre correndo atrás de dinheiro. Outra coisa, através dos meses, né, julho, agosto, era o nome de imperadores, né, de Júlio, de Augustos, e isso também trouxe. O calendário fica um pouco bagunçado. Você tem outubro, que remete a 8, é o mês 10. Novembro remete a 9, é o mês 11. Então você começa a olhar tudo isso. Você tem meses de 31, meses de 28 ou 29, meses de 30. Ele é completamente irregular. Mas a gente nunca se questionou. Mas ele traz uma frequência para nós que é como se fosse tempo é dinheiro, como se estivesse sempre correndo atrás de dinheiro. Quando a gente entende a lei do tempo, e ela faz uma harmonização com os ciclos naturais da Terra, da Lua e do Cosmos, você harmoniza a tua mente com esses ciclos naturais. E você sai dessa frequência de tempo e dinheiro e você vai para uma nova frequência que a lei do tempo nos ensina, que é o tempo é arte. Mas não é que eu vou ser um pintor, eu vou ser um ator, mas é no sentido de você expressar a tua melhor versão, você expressar a sua verdade para o mundo. Então, é muito nesse caminho. E começa porque, se você olhar o que é o ciclo natural, a Lua dá 13 voltas ao redor da Terra no período de um ano. E esses 13 voltas, ela gera, em média, 28 dias. Então, se você usar um calendário lunar, que os indígenas, esses povos, principalmente na Polinésia e aqui na Mesoamérica, eles usavam até alguns cascos de tartaruga, de alguma espécie de tartaruga marinha, onde você tem 13 gomos grandes e 28 pequenos ao redor. Então, eles usavam um calendário. Que o nome, a gente não gosta muito de falar calendário, a gente fala sincronário, mas eles se sincronizavam através de 13 meses de 28 dias, que é muito mais sincrônico, é muito mais harmonioso e está
Tem mais
sincronizado com o
lógica, né?
ciclo
Você diria
natural.
que são 260 dias, 13 luas de 28 dias. Quer dizer, ele tem um ciclo mais. Mais não, um ciclo fechado mesmo, né? Não fechado, mas
Sim.
é lógico. Acho que
Sim.
essa é a.
Na verdade, 13 meses de 28 dias dá 364 dias e tem um dia que é fora do tempo. O Tzolk'in, que aí dentro da lei do tempo é uma tabela sagrada, mas o Tzolk'in ele tem 260 dias e esses 260 dias é como se fosse período de gestação humana, 9 meses. E aí, dentro desses arquétipos, conforme você vai navegando na lei do tempo, você consegue se trabalhar, né? Como se você tivesse seu nascimento e você transcendesse a prova dos 260 dias. A cada 9 meses, você passa, traz um encantamento para a tua vida, você traz uma maneira de ver. Às vezes, você só viver o calendário e trabalhar e pagar as coisas, você começa a ressignificar. Por exemplo, cada dia tem uma energia, cada semana tem um significado, cada mês tem uma energia, né? Cada período de 13 dias, que nós chamamos de onda encantada, que ele tem até um padrão da proporção áurea ou do Fibonacci, ele está conectado com a natureza, esses ciclos de 13 dias, eles têm um significado. Agora, nesse momento, nesse tempo e espaço que nós estamos falando aqui hoje, né, as pessoas podem ouvir esse podcast em qualquer momento, mas hoje é um período de 13 dias onde se fala, o arquétipo que rege ele é o enlaçador de mundos. O enlaçador de mundos, ele fala da morte, mas é a morte no sentido de encerramento de ciclos, de você poder encerrar ciclos na sua vida e recomeçar novo. Eliminar o antigo para abrir espaço para o novo e ressignificar a tua vida e dar movimento para a tua vida. Então, é um período que fala muito disso. Claro que também faz parte dentro de um mês, que é um mês planetário, né? Nós temos 13 meses, cada mês tem um nome, e esse mês planetário ele fala da manifestação do teu propósito que você idealizou para o ano. Então,
todo mundo
não vou...
Tem
não vou...
E todo mundo tem uma data, né? Que se
uma
chama de
energia.
Uma energia,
sim.
Né? Que é o chamado Kim, né?
Sim. O seu a gente conversou na segunda-feira, você a próxima onda encantada, que começa depois de amanhã, é a onda encantada do seu nascimento, por exemplo. Você tem, pela tua data de nascimento, chama-se tormenta magnética. A tormenta, ela abre a nova onda encantada. Então, ela traz um propósito. A tormenta fala de catalisação, ela fala de energia, tem uma conexão dela, a tua energia aí. É claro que a ideia aqui, se a gente for falar disso, o assunto, eu adoro falar desse assunto, mas ele é bastante amplo. Mas todas as pessoas cabem dentro de uma tabela do Tzolk'in, tem como calcular o seu Kim ou a sua energia. Elas também, quando você entende o seu Kim, você tem um oráculo em volta, que são mais 4 energias. Uma que te apoia, uma que te guia, uma que te desafia, mas quando você se harmoniza com ela, ela te fortalece. E você tem uma energia oculta também. E pela data que você nasceu, você tem ali, você também faz parte, é como se fosse uma pequena vila de 13 casas. Você é uma dessas casas. No teu caso, como você nasceu no tom magnético, você é a primeira casa, então você dá nome a essa vila, no caso, a tormenta auto-existente. Só que tem um significado. A partir desse conhecimento, você se aprofundando, eu faço leitura de mapa galáctico, né? Pois quem tiver interesse, pode entrar no meu site, ricardosovaro.com.br, e vai entender um pouco mais lá. Essa leitura de mapa galáctico, você entende o teu propósito, você entende os seus desafios na vida, você entende qual o teu serviço, qual o serviço que eu vim para cá para prover, qual a forma desse serviço, você começa a ter diversos elementos para ressignificar a tua vida. A resposta não é uma resposta clara, Patrick, você veio aqui para fazer isso, eu vou te dar elementos da sua energia que você, baseado na tua jornada de vida, você vai conseguir ter clareza disso. Hoje eu vivo a minha onda encantada, mas eu no começo, eu demorei um pouco para me sincronizar com isso. Mas a partir do momento que eu entendi, que eu sincronizei a minha mente com o tempo natural, as coisas começaram a fluir na minha vida. Hoje eu trabalho diversos projetos. E aí, você citou um pouco a Pangeia, mandando até um grande abraço aí para o Gustavo Peixoto, que é o fundador da Pangeia. A ideia da Pangeia, atua como um marketplace de produtos sustentáveis, mas o projeto é muito maior. A grande missão é a construção de um mundo mais verde, mais integrado e mais justo. Né? Então, a gente trabalha muito, o nome ESG, que é uma nomenclatura que foi o mercado está aí colocando, ele pode mudar daqui a pouco, pode se colocar uma letra a mais ou outra, mas o tema sustentabilidade, o como cuidar do planeta, ou possibilitar as pessoas a trazer consciência em relação da importância disso, é uma missão que nós temos e a gente tem feito isso de uma forma maravilhosa, né? Ele não é só um marketplace normal, como atua, como tantos outros, ele tem uma questão de contar as histórias, do storytelling, de buscar os fornecedores lá no meio da Amazônia ou em outros biomas brasileiros e poder trazer isso de uma forma integrada com a sociedade e poder prover nutrição para ambos os lados, né? Então tem sido um trabalho enriquecedor que conecta muito com o meu propósito de vida. E claro que esse propósito hoje é claro para mim por toda essa nutrição que eu tive a oportunidade de ter ao longo dessa viagem, né? Por isso que eu te falo, tive muita dor, mas essa dor ela permitiu uma transformação na minha vida, né? De hoje poder atuar de forma a causar um impacto positivo na sociedade, no meio ambiente, nas pessoas. Hoje eu também sou terapeuta energético, eu trabalho com essa questão de estudar todo o campo energético das pessoas, fazer uma limpeza no campo mental, na parte emocional, entendimento dos chakras, porque é um conhecimento que nós aqui no Ocidente não temos tão claro, né? Claro que tem muita gente com muita propriedade para falar disso de uma forma muito ampla, mas quando você começa a entender os povos ancestrais, entender essas culturas, entender esse conhecimento, a gente vê que tudo está aí. É questão de quanto a gente está se nutrindo dessas informações. Eu tive que aprender muito sobre mim também. E não é um processo fácil, né? Esse processo de ser um buscador é um processo que você sabe. Você é um grande buscador.
É um processo que você vai sendo a própria, você vai fazendo da sua vida a própria experiência, né? E atravessando todos esses ciclos, né? E entendendo, né? Esses renascimentos e nascimentos. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa que é muito que tanto chama sincronário, né? A gente fala um pouco de sincronicidade, né? Tem até um livro que eu gosto muito, que é do Jaworski, que é um dos criadores da teoria U, que chama sincronicidade, sim, né? Ele conta a própria história dele, como que ele passa a observar as coisas de uma maneira mais sincrônica, né? E é interessante, né? Porque quando eu queria que você falasse um pouco de sincronicidade nesse aspecto, né? Porque quando a gente olha em perspectiva, por exemplo, você olha para trás, assim, toda a tua história, o que você passou, você vai entender, mais fácil desde que você se liberte, né? Não tente interpretar, sim, tudo, mas assim, é no sentido de você entender por que certas coisas foram acontecendo e aquilo foi te levando, né, para as decisões e para os caminhos que a vida foi se apresentando. Então, você, quando você olha em perspectiva, você entende um pouco mais o, sim, porquê das, sim, coisas, né? E quando a gente fala em sincronicidade, e aí até a forma como abrir esse papo contigo, é de você observar que isso está o tempo inteiro conversando com você, né? As coisas vão acontecendo e vão direcionando dentro dessa lei natural, né? Desse momento, principalmente quando você está numa sintonia mais... Você sutiliza um pouco a vida e você passa a observar isso melhor. Fala um pouco dessa sintonia e como que a gente fica mais atento com essas coisas dentro da própria lei do tempo, Ricardo.
As sincronicidades, né? É claro que tem diversos estudos, diversas formas, mas a minha ótica aqui, que eu aprendi a enxergar, sincronicidade é a maneira que o universo fala com a gente. E a forma melhor de você poder estar atento a isso, Patrick, é estar na presença. Eu nunca fui uma pessoa que tinha o hábito de meditar, sempre fui muito agitado, também sou mesmo arquétipo que você aí, a tormenta, né? Essa questão da energia, catalisar, faço várias coisas ao mesmo tempo. E poder silenciar, para mim, foi uma coisa incrível. Eu comecei a observar sincronicidades na minha vida ao longo desse processo, desses últimos 6 anos, que eu pude estudar diversas coisas, mergulhar, me permitir, mas... O silenciar foi muito importante. Eu tive processo que eu fui até para meditações Vipassana, né? Fui fazer um retiro aí, 10 dias sem falar, 10 dias sem celular.
Você falou que foi transformador na sua vida,
cara,
né?
Cara, no começo da Copa do Mundo, um monte de gente aí achando que eu estava louco, pô, não vou assistir o primeiro jogo, que é o normal, né? A sociedade está acostumada, a gente está inserido naquilo. Mas, cara, é quando você entende a necessidade e a busca é de cada um. Isso é o mais importante, você entender a tua busca. E quando você silencia e você consegue viver mais com a mente mais tranquila, as sincronicidades estão muito abertas. Eu tive muitas sincronicidades. Eu vou te contar algumas aqui que tudo que a gente falou um pouco agora vai trazer. Quando eu tive na Nova Zelândia, eu tenho algumas tatuagens no meu corpo, não são muitas, tenho 3, mas eu sempre busquei significado, né? Eu acho que se alguma coisa vai ficar ali estampado, ali tem que ter alguma coisa que eu olhe e me remeta para alguma coisa. É um conceito que eu, para mim, fez muito sentido. E lá na Nova Zelândia, tive a oportunidade de conversar com o Maori, né? E bater um papo com ele. E ele vai conversando, ele foi desenhando no papel, ele foi desenhando todas o que eu estava vendo ali, com símbolos. Então, ele falou, desenhou um símbolo, que é até um símbolo neozelandês, que é o coru. Coru é aquela folha daquela samambaia que tem a representação deles. E ela trata de novos começos, de novos inícios, de renovação, de uma série de coisas. Ele fez um monte de desenhos sobre família, sobre projetos, sobre vida, sobre a natureza. E eu tenho estampado até no meu braço, né? como uma coisa para eu lembrar de tudo aquilo que eu vivi com eles. Mas o Coru, quando eu tive no começo da pandemia, eu montei uma startup, né? A Deeper, e com mais dois amigos. E o símbolo da Deeper, a gente se inspirou no Coru, e ele tem muito a ver com a proporção áurea, com Fibonacci. Ali a gente queria trazer aquele conhecimento, ir mais profundo nas relações, trazer a comunicação entre as empresas de uma forma mais ampla. E eu comecei esse processo, comecei a empreender, comecei a falar com um monte de pessoas durante a pandemia, foi um negócio incrível. E ali eu comecei a observar as sincronicidades na minha vida, Patrick, foi incrível. A própria Pangeia, a primeira reunião que eu tive com a Pangeia, quando eu abri a câmera, eu tinha um quadro, esse que está atrás aqui, da proporção áurea que você está vendo, quando eu abri a minha câmera, a pessoa que estava falando comigo também com um quadro igual. Quando você está com essa lente, você começa, não é uma coincidência, você começa a ter uma atenção melhor para aquilo. Depois, eu fui entender um pouco mais o programa de outros parceiros e outras coisas que foram acontecendo, esse símbolo começou a se repetir na minha vida o tempo inteiro. Quando eu entrei na lei do tempo, que eu fui seguir, me aprofundar no estudo, até das ondas encantadas, né? Até brinco com o pessoal que fala que eu virei surfista com 50 anos. Hoje eu surfo ondas encantadas. A onda encantada, que é onde o ciclo que a gente nasceu, os 13 dias que nós vivemos, onda significa movimento, encantada, porque ela harmoniza a tua mente com o tempo natural. O símbolo da onda encantada, mesmo desenho do quadro aqui, também é uma proporção áurea. E isso foi se aparecendo na minha vida em diversos lugares. Sempre que eu via aquilo, eu dava uma atenção a mais. Então aquilo é como se fosse me guiando para o caminho certo do que ressoa com a minha alma, porque o nosso corpo fala com a gente, né? Eu também tive que estudar muita coisa, eu fiquei muito mais sensitivo depois desse processo que eu passei lá no hospital, tive que buscar estudos, estudei muito num lugar que eu também queria mandar um grande abraço aí para o Ronaldo Acamini, do Curate Universalista, que é uma casa na Vila Mariana, onde faz grandes atendimentos e muita gente ali para diversas pessoas e também cursos de autoconhecimento. E nesses estudos, eu fui me aprofundando e fui entendendo que a gente também, claro que de um ponto de vista, eu estou trazendo aqui a minha leitura, nós temos diversos corpos, não é só o nosso corpo físico, né? E dentro de um desses sete corpos que eu estudei lá, a gente tem também o nosso corpo emocional, que trata, e ele fala com a gente. Então eu percebi o meu corpo comunicando comigo. Quando eu ia fazer alguma coisa que não era, ou que não tinha a ver com o que hoje eu entendo que é o meu propósito, cara, eu sentia uma rigidez nas minhas costas inteiras, como se a minha musculatura tivesse travada. Quando eu olhava e seguia esse caminho e obedecia essas sincronicidades, eu sentia no meu chakra cardíaco uma expansão e uma sensação de gratidão muito grande. Então, quando você tem olhos para entender isso, o universo fala com você e ele te guia para isso. É claro que não é... A gente não pode só ficar parado esperando a coisa acontecer. Você tem que gerar movimento na tua vida. Eu já estava, falei do tempo, já estava seguindo essa movimentação, né, essas ondas, e as sincronicidades vão aparecendo. Então, hoje, a minha vida se abriu. Hoje eu tenho diversos projetos, todos eles têm a ver com o meu propósito, todos eles trazem significado para a minha vida, e todos eles nutrem a minha vida com o que eu busco como ser. Cada um tem a sua busca pessoal. A gente vive, muitas vezes, a vida do outro, a gente busca a felicidade fora. Mas quando a gente entende que a felicidade está dentro, a gente só precisa se sincronizar. Eu vejo muito como, quando a gente pega uma criança, ela vem ao mundo, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela tem felicidade, ela tem brilho nos olhos, ela tem, se você fizer uma analogia com um instrumento musical, ela está afinadinha, está tudo perfeito. Só que aí vem o sistema de crenças, né, começa a ser mexido, as pessoas, a família, a escola que ela vai, tudo vai se trazendo ali, aquele instrumento, ele vai, com o longo do tempo, ele é como se ele estivesse desafinando. É claro que nem sempre ele desafina por completo, mas existem muitos casos que ele se desafina por completo. E aí, na minha leitura, eu vejo como a sociedade está doente hoje, as pessoas tomam remédio o tempo todo, e acho que isso é normal. Mas, na verdade, elas não conseguem mais tocar a música delas. né? Quando você entra nessa busca e você consegue identificar conhecimentos que começam a te nutrir e te transformar, isso começa o quê? É como se as suas cordas, o seu instrumento, começassem a ser afinadas novamente. Você passa a voltar a tocar sua música. E é maravilhoso. Com o instrumento você pode fazer melodias incríveis. Eu nunca fui músico na minha vida, mas hoje eu estudo música, porque eu descobri um mundo novo. Né? E não tenho pretensão de viver disso, mas é maravilhoso você saber conhecer esse universo e ter contato com isso. Entender que nós todos temos uma música interna e poder expressar isso para o mundo. Você isso. Poder fazer isso com brilho nos olhos, poder fazer isso feliz.
É isso, utilizando.
Faz sentido?
Né? Faz sentido, claro. Isso sutilizando a vida, e acho que a música nada mais é do que um belo caminho, né? Porque a gente consiga achar um pouco esse. Aquietar também,
sim,
né? A música tem esse lado muito sutil.
Sim.
Muito, muito, muito legal. Ô, Ricardo, a gente está caminhando aqui pro fim, né, cara? Desse papo aqui, quase uma hora de conversa. E além dessas vivências, cara, que você foi buscar no mundo, né, nesse teu processo, imagino de estudo, e aí acho que é a parte final aqui da nossa conversa, que eu acho que eu não falei para você um pouco antes de gravar, mas você, como ouvinte do podcast, sabe. Eu estou curioso para saber qual livro que você indica, assim, um livro que para você foi transformador, assim, que te ajudou nesse processo, e por que desse livro? Então eu queria
Sim.
que você falasse que livro que livro é esse, e depois, na sequência, aí sim, para a gente fechar essa nossa conversa aqui, estamos falando de música, né? Você que está
Sim,
falando aqui,
sim, sim.
que música que você escolhe para encerrar aqui o nosso papo, cara.
Bom,
Então,
vamos
livro
lá.
e depois a música, para aí a gente fechar o papo.
Falar de livro é sempre incrível, né? Eu sou ouvinte do 45, e sempre bom, excelentes livros aí indicados por todo mundo. Mas eu vou falar de um livro que não é um livro que eu li recentemente, não. É um livro que eu li no começo da minha vida, ali, quando eu estava naquele processo lá atrás, e eu tive contato com esse livro, e ele me ajudou muito, porque o que nos move, muitas vezes, nós temos o nosso sistema de crenças, né, que vão sendo criados, e aquilo, às vezes, nos faz mover de um jeito ou de outro. Esse livro trabalhou muito o meu sistema de crenças. E ele abriu para que eu pudesse ter expansões como eu tive em diversas coisas. O nome do livro chama A Mágica de Pensar Grande, do David Schwartz. Esse livro, eu li ele, eu devia ter, sei lá, 20 e poucos anos. É um livro de 1950, da década de 50, mas ele traz uma concepção, na verdade, muito grande dessas situações que acontecem na sua vida, e que muitas vezes a gente pode ficar, porque às vezes você está num trabalho, aconteceu alguma coisa com o teu colega de trabalho, você fala, pô, por que que não fui eu e foi ele? Né? E você poder ressignificar essas coisas ao longo da sua vida, sempre quando acontecer situações dessas, e poder ter um olhar mais abrangente, né? E ter uma fé, começar a nutrir a tua fé e nutrir a maneira de você não se, em vez de você se bloquear com aquilo, você se expandir com aquilo. Então, esse livro, na época, foi transformador para mim, e eu sempre lembro dele. Eu li diversos outros livros aí, como eu contei para você, eu viajei. Ah, você tem uma ideia, Volta ao Mundo são 42 mil quilômetros. Eu viajei, nessa viagem foram 70 mil quilômetros que eu rodei de avião. Então, cara, muito tempo para ler muita coisa. Mas esse livro, ele
Esse
sempre
livro
vem na minha
eu não
cabeça.
conhecia, interessante, até anotei aqui, A Mágica de Pensar Grande, né? Muito, muito legal. E
David
também não
Schwartz.
está ali nas indicações, acho que é a primeira indicação. Eu gosto quando vem
Coisas novas.
coisas novas, muito, muito, muito legal. E cadê a música, cara? O que você
Cara,
propõe aí para
a música eu vou. A gente vem silenciando a nossa mente, né? A gente falou desse processo aí ao longo do tempo, mas eu tenho uma base, sempre fui muito. A gente até conversou, você gosta muito das bandas australianas e da década de 80, nós somos da mesma geração, mas eu sempre curti também dentro disso, mas avancei muito no rock e tive bons amigos que puderam me nutrir com excelentes bandas aí clássicas de rock and roll. Eu sou muito fã de Led Zeppelin, sempre fui. Quando eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela, eu lembro que eu baixei os 10 discos deles e fiquei ali no randômico ouvindo o caminho todo. Foi uma coisa incrível, me conectou com muita coisa e fez um processo incrível na minha vida. Mas tem uma música que ela fala, chama Ramble On, ou Ramble On. Você pode aí, depois eu posso te mandar, mas ela fala de você estar perambulando na vida. Fala de você sair para o mundo. É claro que nessa música ele está em busca de uma garota, mas eu gosto muito dela. E ela foi a trilha sonora que fez muito essa viagem para mim. Que quando eu ouvia, e eu lembro de chegar, falando de sincronicidade, eu lembro de chegar em lugares, e é incrível. Ela começa ali lenta, e eu entrar no lugar e a música começar. Isso aconteceu mais de uma vez. Então, se já aconteceu, se a sua sincronicidade se apresentou para mim, eu acho mais do que justo eu poder trazer aqui para compartilhar com você nesse momento.
Legal. Não, e pô, Led Zeppelin, clássico, acho que uma bela banda. Acho que teve já convidados que escolheram não exatamente essa música, mas enfim, é uma banda, enfim, consagradíssima para quem gosta de rock, sem dúvida. Gostei da
Bem.
escolha. Ricardo, cara, queria muito te agradecer esse papo, você
Eu que
trazer aqui
agradeço.
a tua história, compartilhar um pouquinho essas suas vivências, né? Porque a vida, como costumo dizer, é um eterno aprendizado, é legal essas conexões que a vida vai fazendo. Muito legal você compartilhar a tua história. Queria muito te agradecer, viu, querido?
Cara, foi um prazer imenso, Patrick. Você também, a gente pôde compartilhar, conversar muito no nosso primeiro bate-papo e aqui. E é um prazer poder fazer parte. Espero que essas informações ajudem as pessoas aí de alguma forma, como me ajudaram também tantas outras. E a vida é essa, a gente poder fazer o que a gente veio aqui para fazer, se conectar com a nossa essência e poder trazer a nossa verdade para o mundo. É isso que hoje, a partir de hoje, minha vida se baseia desde um tempo para cá. E eu fico muito contente de falar com pessoas como você, que também é um buscador e tá nessa catalisação incrível aí.
E com tantos outros que chegaram conosco aqui nesse
Tantos
papo, que
outros.
também
E que
estão
cheguem mais.
buscando, que cheguem mais, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Ricardo. 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Quem sabe essa sugestão, esse nome que você indica também não aparece por aqui. Um abraço e até lá.